É a intenção do Governo apresentar o Orçamento de Estado até para 2020, até 15 de dezembro. As conversações à esquerda já começaram. As contas devem ser feitas, perspectivando, digo eu, um ano com uma conjuntura externa menos favorável e com instabilidade internacional. O que esperar deste orçamento, Nicolau?
Bom, como foi dito, e muito bem, orçamento a sério, olhar para os números, só provavelmente em dezembro, embora o Governo tivesse até dia 25 de janeiro para entregar o documento, o que é certo é que já foi anunciado que ele iria ser antecipado. E, enfim, nem se perceberia que assim não fosse, já que a equipa das finanças praticamente permanece na íntegra relativamente à legislatura anterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, acontecendo isso, tendo-se verificado isso, não é de esperar que este orçamento seja muito diferente da linha que veio sendo seguida nos quatro orçamentos anteriores. Ou seja, será um orçamento que olhará para a questão dos rendimentos. O Primeiro-Ministro já anunciou que gostaria que o salário mínimo subisse até aos 750 euros durante esta legislatura, embora isso tenha de ser discutido e decidido em Conselho de Concertação Social, mas que esse é o objetivo, e esse objetivo também traz um outro por trás, que ele próprio também anunciou, que é a necessidade de haver aumentos salariais relativamente aos jovens qualificados, e que hoje em dia, precisamente porque são mal pagos em Portugal, muitos deles emigram. Só para se ter uma ideia, Portugal neste momento é, dos países da União Europeia, aquele que mais depende das remessas de imigrantes. O saldo líquido, ou seja, entradas de dinheiro de imigrantes e saída de dinheiro dos imigrantes que estão em Portugal, o saldo líquido para Portugal é de 3 mil milhões de euros. E isso significa que Portugal quase está a regressar a um modelo de, enfim, de crescimento económico que tinha a ver com aquilo que acontecia nos anos 60, quando houve uma forte imigração portuguesa, sobretudo para a Europa, mas também para a América do Sul, e onde as remessas dos imigrantes eram muito importantes para o equilíbrio das contas de Portugal com o exterior. Hoje em dia, se nós olharmos para o que está a acontecer na balança comercial, começamos a ficar um pouco preocupados. Começa a acontecer com regularidade todos os meses que as importações estão de novo a ser superiores às exportações. Isso cria um desequilíbrio comercial. Esse desequilíbrio comercial não é preocupante no curto prazo, mas é preocupante se mantiver durante muito tempo. O que nos levou à crise em 2011 foi precisamente que durante 10 anos, nos 10 anos anteriores, o déficit comercial, portanto o desequilíbrio entre as nossas exportações e o que tínhamos de comprar ao exterior, era da ordem dos 10% a favor das importações. E isso levou a um acumular desse desequilíbrio da dívida com o exterior e conduziu-nos ao pedido de resgate internacional. Portanto, eu diria que, olhando para o que se passou nos últimos 4 anos e tentando perceber a preocupação do Ministro das Finanças, ela vai no sentido, claramente, de continuar a diminuir a dívida pública face ao exterior, e para isso é necessário ter déficits orçamentais zero, com excedentes, eventualmente, do saldo primário, para poder ir pagando essa dívida. Não é fácil, até porque a conjuntura externa, neste momento, está a degradar. Está-se a degradar na Europa. O nosso principal parceiro comercial é a Espanha, com este impasse político que ainda há pouco vimos referido. A situação económica tem-se vindo a deteriorar, as nossas exportações para a Espanha estão a cair, mas também na Europa, a Alemanha está em dificuldades, a Itália, o Reino Unido, enfim, há vários países europeus que estão numa situação próxima da recessão técnica, ou pelo menos com crescimentos negativos, ou muito próximo do zero, e portanto isso implica uma dificuldade maior das nossas exportações. Em traços gerais, cerca de 70% vão para os mercados europeus, e portanto isso levanta problemas, mas, enfim, de crescimento das nossas exportações, que nos últimos anos se comportaram muito bem, mas que também não podem fugir esta conjuntura. Depois temos a situação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que também não ajuda, que aumenta a incerteza, e, portanto, este quadro não é favorável a um orçamento equilibrado. De qualquer maneira, penso que a questão dos rendimentos, a questão do aumento do investimento público, a questão de a recuperação do Serviço Nacional de Saúde e, enfim, algum olhar provavelmente para a área da educação, serão aqueles que estarão em cima da mesa, a par das alterações climáticas reclamadas por partidos como o PAN ou o LIVRE, para estarem inscritos no orçamento para o próximo ano.